Além dos Fatos.
Muito bom, já estamos juntos. É mais uma edição do Além dos Fatos, começando para todo o Brasil e para o planeta, conectado na nossa programação. Sou Carlos Veríssimo, que prazer ter a sua companhia, hein? Que legal estarmos juntinhos outra vez. E diante de mim está uma executiva, né? Uma senhora líder executiva, gestora, assim, de uma CEO. De um grande programa que é o Além dos Fatos. CEO do Além dos Fatos. É ela, Larissa Oliveira. Hello!
Hello!
Tudo bom, amiga?
Tudo bem, graças a Deus.
Amiga e parceira de programa.
Tudo bem, Veri.
Tamo junto aqui no programa Além dos Fatos. E, sabe, eu tava tentando aqui lembrar de umas coisinhas que aconteceram.
Há muitos anos?
É, não, nem tanto assim, né? Quando eu era criança. Não, tô brincando. Bom, a nossa conversa hoje vai passar por aí, né? Mas a gente agradece muito a você que nos faz companhia, que chega junto aqui. Quer ver o programa? Quer olhar aqui? Ver como está a nossa sócia majoritária, que também está chegando aqui para trocar uma ideia boa com a gente, batendo um papo bacana, uma resenha construtiva, que vai marcar sua vida a partir de agora. Então, chega junto, chega mais e olha pra cá. Por onde olha, Larissa?
youtube.com/NovoTempo Rádio. Simples. Vem participar com a gente, trazer seu comentário, sua dúvida também. E, claro, participar da nossa enquete que o Cris tá colocando aí pra gente, que é a seguinte. Você lembra da sua infância? Sim ou não? Comenta aqui pra gente se quiser. Ou então só volta lá na nossa enquete, que é anônima, né, Veri?
Não, é verdade.
Não aparece seu nome. Ou quero contar minha história, tô a fim de contar tudo aqui pra vocês, mas não quero que ninguém saiba meu nome. O WhatsApp é 012981510081.
Ok, olha só a enquete ali, gente, como é que tá o placar da enquete. Não sou gaúcho.
Ô, Veri, por enquanto, o pessoal tá falando aqui que lembra, sim, da infância, viu? Mas eu vou deixar a pergunta um pouco diferente.
Ah, muda então, complica, vai.
Você lembra de tudo da sua infância? Não tem nada que você tenta buscar lá na memória, mas não vem de jeito nenhum e trava, você não lembra?
Aí,
ou não?
Pesado.
Você lembra de tudo, sim. Fala aí pra gente aqui na nossa enquete, que a gente quer conversar sobre esse assunto hoje, porque tem uns porquês... Que não são tão simples assim, viu, Veri?
Ela lembra de tudo. Aí eu penso assim, tá querendo fazer de mim uma máquina de lembrar. ok, então tem um direcionamento aí pra isso, né? Um because aí. Enfim, é isso. Vamos falar desse assunto hoje, né? Dessa temática. Não tenho memória da minha infância. Por quê? Será, hein? O que tá travando isso, né? Tá travando essa memória. Vamos falar de memória com trava, né? Como se fosse memória cibernética. Muito bem. É nosso assunto de hoje com ela. Nossa, como diria, quando o assunto é aconselhamento de casais, né? Aquela terapia, aquela ajuda legal, a gente só chama ela, né? Sheila Lima! Bem-vinda!
Hoje eu tô de longe,
tá longe,
Veri.
Puxa. Bom, mas tá com a gente, isso que importa.
Ai, tô de longe hoje. Vocês sabem que eu sempre gosto de estar aí pertinho de vocês, né? Uhum. Nesse estúdio maravilhoso. Mas hoje, por conta da agenda ali, não deu certo. Então, nós estamos fazendo aqui via Skype. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Um tema maravilhoso, muito importante. Como sempre, Larissa arrasa nos temas, né, minha amiga?
E nos parceiros também, né? Nos sócios também, ó.
Esse assunto mega, ultra importante.
É, mas ó, não, senhora, viu? Porque esse assunto aqui, eu vi primeiro no Lar e Família.
No Lar e Família.
Não tirei da minha cabeça. Então, Sheilinha que trouxe esse tema pra gente.
E não entenda Lar e Família, não. É Lar e Família. Tá certo?
Ai,
então vamos lá desenrolar isso aí. Aproveitar que Sheilinha tá com a gente. Tá no Skype, tá distante, mas tá presente.
Mas
né?
A tecnologia tá aí pra ajudar a gente.
Felizmente. E olha só, Não é, Sheilinha? Os traumas psicológicos podem ter um impacto profundo e duradouro em nossas vidas. Esses eventos podem gerar níveis extremos de estresse, superando a capacidade do indivíduo de lidar com as emoções envolvidas. Olha como é sério, né? Como resultado, o trauma pode ser armazenado no inconsciente, emergindo ocasionalmente através de gatilhos emocionais, como sons, pasmem, aromas ou situações específicas. Esse processo pode levar a reações emocionais intensas, como ataques de pânico ou sentimentos de reviver o sofrimento passado. A busca por tratamento, como a psicoterapia, é essencial para confrontar e processar essas emoções, permitindo que o indivíduo encontre maneiras saudáveis de lidar com o trauma e seguir em frente, Larissa Oliveira.
Veri, olha isso aqui. Uma pesquisa com mais de 25 mil irmãos gêmeos adultos constatou que aqueles que relataram terem sofrido um ou mais traumas na infância, como negligência emocional, abuso sexual ou ter presenciado violência doméstica, tem 2,4 vezes mais chance de ser diagnosticado com algum transtorno psiquiátrico. Esse texto é do Correio, é do site Correio Brasiliense.
Olha, tá aí. Bom,
vamos
assunto,
lá.
Importante para a gente tratar aqui no programa de hoje, nessa questão aí. Por que será, né, que o que deveria ser tão, tão bom e tão lembrado, né, para nos fortalecer também na caminhada, que é a doce infância, né, a inocência dos primeiros tempos de vida, muitas vezes estão sendo bloqueados, como eu disse antes, travados, né? O que tem provocado isso, então? Vamos, que Sheilinha está aqui para nos ajudar. Larissa.
Pois é, Veri, olha só, nossa enquete, 87% disseram que lembram sim da infância, mas tem 13% que disseram que não se lembram. Tem algum palpite do porquê será? Aconteceu alguma coisa? Quer compartilhar com a gente? Tem alguma dúvida em relação a isso também? Manda no nosso WhatsApp ou no nosso YouTube, 012981510081. E eu te convido para vir acompanhar o programa também por imagens aqui no nosso canal do YouTube, que é Novo Tempo Rádio. Veri.
A propósito, Larissa, tem um pessoal que está aqui elogiando, né, essas temáticas, esses programas. Por exemplo, a Janeide Lima, graças, disse, amo esse programa.
Que bom!
Então, faça o seguinte, ó, compartilha, né? Chama todo mundo, tá? Chama a galera, espalha pra geral que o Além dos Fatos está no ar e que Sheilinha tá com a gente hoje. Não é todo dia que Sheilinha tá com a gente, então aproveite. Hoje ela está conosco e vamos explorá-la, tá? Tem perguntas pra fazer? Você tá passando por situações, né, que cheiram a isso aqui, essa questão de traumas, de problemas que tem bloqueado de você as memórias que seriam as melhores da vida, da infância, né? A Sheila vai ajudar. Pergunta!
Vamos lá então, Veri. Sheilinha, pro pessoal que tá chegando hoje. De repente não acompanha a Rádio Novo Tempo, porque se acompanha sabe quem é Sheila.
Exatamente.
Lima. Mas vai que é a primeira vez que tá acompanhando. Se apresenta aí pro pessoal, pra quem não sabe, Sheilinha, nossa terapeuta de casais aqui da Rádio Novo Tempo. Mas conta um pouquinho aí, Sheilinha, você mesma.
Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sheila Lima, a sua terapeuta, aquela que passa todos os dias aqui para falar com você através da Rádio Novo Tempo em dois momentos do dia, às 9 da manhã e às 16 horas. E as temáticas que nós temos sempre envolvendo família, envolvendo questões emocionais e como que tudo isso pode influenciar aí o seu casamento, o seu relacionamento. Então, se você ainda não me segue, eu quero dizer para você que você pode me seguir no Instagram, onde também tem conteúdo todo dia, no arroba Casais em Terapia, né? E quero te fazer um convite aí. Dentro desse, né, desse ministério, eu falo que isso é um ministério, de falar de famílias, de família para famílias. Príncipe, eu, quem é príncipe?
Quem é príncipe?
Maridinho.
Aí.
E eu temos aí tido a graça do Senhor de poder estar aí andando o Brasil fazendo encontros de casais, palestras, sermões, finais de semana da família. Então, se você ainda, nós estamos com as últimas datas, tá bom? Com as últimas datas para 2024. Então, se você ainda não fechou o evento na sua igreja, vai lá no Instagram, me chama no direct, vou te passar o telefone da minha secretária e vai ser um prazer conhecer você de pertinho, tá bom?
E você tem certeza que não vai se arrepender, tá? Como o pessoal de Campinas, da região de Campinas, está sempre levando a Sheilinha, né, Larissa? Vira e mexe, a Sheilinha está na região, na Grande Campinas.
É verdade.
Nas igrejas
esse
de
ano,
Campinas.
Esse ano, vou voltar na sua terra, viu?
O quê?
É, esse ano ainda volto para o Espírito Santo.
Qual período, mais ou menos?
Eu acho que é novembro, se eu não me engano.
Já no esse calorzinho, ano, já no calorzinho, já vai ser bom.
Em outubro, Paraná, eu tô chegando pro Paraná. Minas Gerais, ainda volto para Minas. Mato Grosso, tô para chegar em Mato Grosso também. Tem muito lugar ainda pra gente ir, fora a região de São Paulo aqui, né? Os lugares mais próximos ali, cidades mais próximas. Então a gente sempre tá por aí.
A nossa Sheilinha, ninguém segura, né? Internacional.
Vamos lá, então.
Bora.
Vamos lá.
Vamos lá.
Vamos que vamos.
Pergunta.
Bombardeia, vai.
Vamos bombardear a Sheilinha com perguntas, então, do pessoal que tá trazendo aqui. Sheilinha, quais as principais razões para a pessoa não conseguir se lembrar da infância? Assim, quando a gente fala não se lembrar, Veri, eu imagino, Sheilinha, me corrija se estiver errada, mas assim, não é, ai, eu não me lembro de nada, nossa, o que aconteceu? Eu só lembro desde os meus 15 anos. Não é bem nesse sentido,
exato,
né? Mas, de repente, alguma grande parte ou pontos específicos, você não se lembre. Então, quais são os principais motivos para isso acontecer, Sheilinha?
Tem coisas, situações bloqueadas, parece.
É,
né?
Bora.
Primeiro a gente precisa entender que tudo da nossa infância a gente não vai lembrar. Existem pessoas que têm uma memória muito boa mesmo, e essas pessoas conseguem lembrar. Olha, eu
obrigado.
Já tenho clientes que conseguem lembrar de coisas assim aos 2, 3 anos, tá? Muito bom. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que a maior parte das pessoas, elas começam a lembrar bem, assim, flashes da infância, às vezes até alguma sequência de alguns fatos, a partir do, sei, da nossa geração, tá bom? Por que que eu vou falar nossa geração? Porque, assim, antigamente nós íamos para a escola a partir dos 6 anos de idade.
Isso.
Vera da época. Lara, eu não sei. Lara, você foi para a escola a partir de quantos anos? Primeiro ano, você fez com quantos anos?
Primeira vez. Eu lembro
na
que foi Jardim da Infância, prézinho, primeira série.
Não, primeira série.
Primeira série foi com 7.
Com 7, isso. Muito bem. Então, Lari ainda pegou a fase dos 7 anos. Hoje, as crianças, elas vão à escola. Por exemplo, na minha época, eu não fiz educação infantil, prézinho. Não me lembro de ter feito isso e tal. Então, eu fui para a escola já, inclusive no Colégio Adventista, já no primeiro ano, que eu tinha 7 anos. Então, a partir dos 6, 7 anos, a gente lembra. Tanto é que quando eu quero perguntar para um paciente se ele lembra da infância, uma das primeiras perguntas que eu faço é: você lembra o nome da sua primeira professora?
Eu lembro.
Vocês lembram, hein?
Eu lembro.
Eu lembro também, tia Joana.
Professora Nilza Silva de Paula.
Então, a minha foi a professora Mirna. E aí, esse lembrar do nome da primeira professora e lembrar da primeira série, eu lembro muito bem, eu lembro até as histórias que ela contava, pra vocês terem uma ideia. É porque é uma fase onde a gente sai de uma rotina e a gente conhece o novo, porque a criança, antes de ir para a escola, toda a referência que ela tem é a família, onde ela está ali, com quem ela convive. Agora, se você não lembra alguns aspectos da sua infância, então, às vezes tem gente que fala assim: eu não consigo lembrar nada, com 6 anos, 7 anos, vou lembrar lá só com 12, com 10, é como se tivesse apagado um período ali. Tá? Quando a gente fala de infância, a gente fala de até 12 anos, tá bom? Mas então, se você, até os 12 anos, você viu que tem um período que você não lembra, É preocupante. E por que que é preocupante? Primeiro, a gente tem que entender que o nosso cérebro, a nossa mente, ele é capaz de bloquear memórias como uma proteção, como uma defesa. Então, você sofreu um trauma, e a gente vai falar sobre esses traumas daqui a pouquinho. Você sofreu um trauma lá quando você tinha 4 anos. Sheila, 4 anos, 6 anos, e de repente você fica um tempo sem lembrar daquilo. É como se tivesse apagado. Não sei, quando eu me lembro, eu já lembro lá com 10, 12 anos. Esse apagar não é que foi apagado, está aí dentro, mas ele bloqueia essas memórias. E por que que há esse bloqueio de memórias? Para evitar um novo sofrimento. Imagina só que quando um paciente chega e a gente vai falar sobre infância lá no consultório, aí você fala, Gina, por que que você fala de infância se você só trata casais? Lembrando que eu trato infância, falo de infância porque nós somos o reflexo da nossa infância. Então, se eu quero entender alguns problemas dentro do seu casamento, eu preciso saber da sua infância. E aí, o que que acontece? A pessoa, ela não consegue se lembrar. Por quê? Porque exatamente o cérebro bloqueou para evitar esse sofrimento. Mas uma coisa eu também preciso dizer para vocês. Nem sempre uma situação drástica que é para um vai ser drástica para o outro.
Estava pensando nisso agora.
Nem sempre uma situação drástica é o que vai ser o motivo daquele trauma para a pessoa. A gente tem que lembrar que a situação... Às vezes, o trauma da pessoa foi uma cena que ela viu, foi um sentimento que ela teve. Posso dar alguns exemplos, ou Lari?
Sempre, pode falar.
Olha, uma vez eu atendi um paciente, eu vou falar de dois casos assim muito rápidos para vocês entenderem o trauma. Esse paciente, ele era criança de tudo e ele foi para a escola... E teve aula, sabe quando a professora falta e a escola, na época lá, dispensou os alunos antes do horário, sabe?
Sim.
E aí ele foi, ele ia a pé, ele
Tô imaginando até o barulho, né, do pessoal saindo.
E ele foi a pé e voltou pra casa. Uhum. Só que ele voltou bem antes do horário. E quando ele chegou em casa, ao abrir a porta da casa, não chamou nada, foi procurando a mãe... Ele abriu a porta do quarto e ele viu a mãe com o amante na cama. Ele ficou paralisado. Ele não conseguiu ter nenhum tipo de reação. Ele ficou parado. Aquele momento foi uma cena que ele viu. Aquilo foi traumático. E aquilo que veio depois, por conta dessa cena, influenciou o casamento dele. Agora eu vou contar uma segunda situação para vocês.
Sim.
Então, assim, lógico que tem muitas coisas, mas assim, tô contando só para vocês entenderem que às vezes tal, aquela cena foi algo que, né, fez o trauma na criança. Uma outra cena é uma criança e ela não sofreu o abuso na forma física, sexual, mas a pessoa insinuou. Tentou algo, mas a criança já, ao invés de ficar paralisada, ela, ó, fugiu, saiu correndo.
Uhum.
E ela saiu correndo, ela não esperava aquela, vamos dizer assim, aquela reação, aquele convite daquela pessoa, porque era uma pessoa muito próxima a ela.
Claro.
E a pessoa saiu correndo, e era uma criança ainda, e ele parou, chorou muito, porque ele ficou tentando entender na cabeça dele por que que aquela pessoa estava fazendo aquilo. Aquilo lhe deu um trauma, foi transformado em trauma, e essa pessoa teve problema no sentido sexual no seu casamento. Então, veja que o trauma pode ser de várias formas. Fora trauma com professora que gritou, que o coleguinha que desfez. Então, existem vários tipos.
Situações também que privam a criança da infância, na sua pureza e inocência, certamente também trarão problemas, né, Sheila?
Sim, sim. Tudo aquilo que faz você sentir mal, né, em alguma situação, uma pessoa, uma situação, pode sim ser transformado em trauma. Lembrando que cada um tem uma forma de reagir,
claro.
Tá? Lembre-se que, por exemplo, que nem o caso que eu dei. Aquele menino, ele ficou parado ao ver a mãe, paralisou. Entendeu? Ele ficou, inclusive, dias sem falar. E aquela outra criança, não. Ela, eu me lembro que ela contou que ela xingou e saiu correndo. Só que depois, quando caiu na real, veio um grande choro e aquilo trouxe um trauma.
Desabou, né?
É, são duas reações completamente diferentes.
E aí, ô Veri, chegou uma mensagem aqui que eu achei muito interessante, que comentaram assim, foi o Thiago, inclusive, que o dele, o caso é o contrário. Ele se lembra, inclusive, do aniversário de 3 anos dele. Olha. Mas ele vem e fala, eu me lembro porque o aniversário foi traumático. Então isso também pode acontecer, Sheilinha. Traumas podem apagar nossa memória, de certa maneira. Mas eles também podem virar como ativar uma cicatriz, né? Uhum. Que nunca apaga.
Sim, ele pode sim também fazer isso. Muito bem lembrado, Thiago. A ponto de pessoas, às vezes, até terem sonhos, sonharem sempre com a mesma coisa, sabia? Sempre sonharem com uma fala, com uma situação, ou quando vão passar uma situação parecida, né? Se aquele foi um aniversário traumático, provavelmente ele ficou com medo e sem vontade nenhuma de comemorar talvez os próximos aniversários, e talvez até hoje, quando ele pensa em fazer uma festa ou comemorar, aquele sentimento ruim veio. Então pode sim, pode acontecer.
Ok.
Seguindo aqui,
a Leonice deu um recadinho aqui muito importante para a Sheilinha. Deixa eu voltar aqui. Como é bom ter esse momento de terapia, né? Vocês fazem parte da minha vida. Obrigado, Leonice.
Obrigada pelo carinho, obrigada. O nosso objetivo aqui é sempre trazer muito conteúdo para vocês e mostrar para vocês que as coisas, né, no programa de hoje, né? Que aquilo que ficou, aquilo que aconteceu na infância não ficou na infância. A gente sempre traz para a vida adulta de alguma forma. Tá bom?
Sheilinha, isso daí que você falou, achei interessante. Esses traumas que talvez podem estar escondidos, por exemplo, quando eles vêm à tona, quais são as consequências assim que a gente pode encontrar?
Bom, como eu disse, existem vários tipos de traumas, né? Tem gente que sofre trauma por um abuso, uma violência física, emocional, tem gente que foi negligenciado numa infância, né? Por exemplo, pessoas adotivas que foram negligenciadas e foram para essas casas de adoção, né? Com certeza terão traumas, separação dos pais, bullying na escola, morte de alguém querido ou próximo, ameaças, sabia? Sabe que a gente pode deixar um trauma numa criança? É engraçado que a gente veio de uma geração aonde que os nossos pais mais faziam era ameaçar, né? Eu não sei se vocês ouviram, mas minha mãe falava assim, quero ver quando eu morrer, como é que vocês vão fazer, viu? Minha mãe vivia dizendo que ia morrer, eu vivia com trauma da minha mãe morrer, né? Porque ela sempre falava, quando eu morrer, quando eu sumir, aí vocês vão ver. A gente fala, meu Deus, será que minha mãe vai sumir? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que são falas, né, da geração, geralmente, dos nossos pais. Agora, o que acontece? Eles podem vir à tona, e vão vir, tá? De alguma forma, geralmente em forma de depressão, ansiedade. Então, às vezes, a pessoa fala, não sei por que eu tenho depressão. Gente, a psicanálise explica, se for lá estudar sua história, a psicanálise vai trazer para você ali certinho o que aconteceu, da onde que surgiu essa sua depressão, ansiedade, pessoas que desenvolvem a síndrome do pânico. Por quê? Porque em algum momento, como o Veri falou lá no início do programa, algum gatilho foi despertado. Então, se uma criança, por exemplo, foi abandonada na infância pelo pai, pela mãe, pelos dois, não sei, e aí essa pessoa tenta se refazer, faz uma terapia e tal, casa e ela, por exemplo, essa pessoa é traída pelo marido ou pela esposa, veio o gatilho de novo do abandono essa pessoa pode de novo ter ali uma ansiedade, uma síndrome do pânico, né? Você sabe que hoje a maior parte das doenças, elas têm o seu fundo emocional, né? É muito comum nós vermos crianças, vocês já viram aquela, como se fosse uma alergia à psoríase, sabe? É tudo com fundo emocional, você tem que ver o fundo emocional do que está acontecendo. Outra...
Professora...
Oi!
Querida professora, olha, a gente vai pausar um pouquinho, que já estouramos aqui o nosso tempo, mas você está falando aí de gatilhos, né? De consequências aí dos traumas emocionais. Então daqui a pouco a gente volta e você continua deste ponto, logo depois do presente e quando voltarmos do intervalo. Tá bom, amiga?
Tá
Sheila
bom.
Lima com a gente.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Além dos fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando com Sheila Lima, nossa terapeuta de casais.
Sheila, Sheilox com a gente, oh, eu já ajeitei um nome pra ela, diferente. De tão sócia que ela já é, sócia majoritária, eu chamei mais cedo, aqui do nosso, dessa nossa empresa aqui, que é o Além dos Fatos. E ela tem um papel muito importante, né, nos ajuda muito. Larissa já até revelou ali, né, que além de participar trazendo aí a sua experiência em lidar com situações familiares, né? Como terapeuta que é, também ajuda a Larissa muitas vezes com as suas temáticas, com os seus... sugere temas também para o nosso programa, com o seu trabalho, com o bom desempenho da Sheila Lima no seu trabalho. Obrigado, Sheila, por contribuir tanto aqui com a gente, viu, amiga?
Obrigada pelo carinho de vocês.
Muito bem. Presente, Larissa.
Sempre tem presente.
Presente, presente. Olha, hoje nós temos várias sugestões que podem ser utilizadas, né? Uma delas, por exemplo, é pais preparados, filhos de caráter. Escrito, inclusive, por Darleide Alves, que apresenta o consultório de família aqui na Rádio Novo Tempo, que tem a direção de Larissa Oliveira, a produção de Larissa Oliveira. Né? Ela escreveu pais preparados, filhos de caráter, pensando exatamente no desafio que é, né? Preparar essa geração aí tão maravilhosa, né? De crianças, de adolescentes que vão ser os homens e as mulheres de amanhã, que não sejam traumatizados, né? por problemas, pois sejam tão bem preparados, né? Os seus pais, que eles também enfrentem as situações de um jeito diferente, né? Com algo mais, né? E esse guia de estudos vai trazer esse algo mais, tá? Vai falar sobre castigo, né? Sobre a rebeldia que muitas vezes impera aí na criançada, como lidar com isso, situações como telas, né? Excesso de telas na vida das crianças e o perigo que isso representa. Você vai encontrar também orientações nesse sentido de essas mulheres são maravilhosas. Darleide vai ajudar, Darleide Alves vai te ajudar muito neste quesito também, tá? Enfrentar aí o perigo que vem nas telas para as crianças. Peça, pais preparados, filhos de caráter. Larissa, e como é que faz, hein, amiga?
É muito fácil, Véria. É só mandar uma mensagem pra gente, 0129-8151-0081. Eu quero a revista da Darleide, eu quero a revista dos filhos, a revista dos pais. E a gente passa o contato da Escola Bíblica.
Essa 012... é de pais para filhos, né?
Isso.
Pais para filhos.
0129-8151-0081. Ou pelo site biblia.com.br.
Perfeito! Muito bom. O pessoal continua participando com a gente, não é?
Estão participando, sim, Véria. Olha, a nossa enquete ela segue bem parecida. 84% dizendo que lembram da infância, 16% dizendo que não se lembram da infância. Sheilinha, e agora o desenvolvimento emocional? Esses traumas que acontecem na infância, eles podem atrapalhar o desenvolvimento emocional até mesmo na fase adulta? Porque, inclusive, essa é uma das perguntas que chegaram aqui pra gente. Se que se tudo que acontece na vida adulta é reflexo da infância. Quem perguntou foi a Linete Silva.
Linete, posso garantir para você que nós somos o resultado da nossa infância, tá? E isso reflete totalmente porque, assim, uma criança, ela não sabe distinguir, porque ela não tem maturidade para distinguir o que é, muitas vezes, o que é certo, o que é errado. Ela não tem como distinguir aquilo que falam e fazem com ela, se aquilo é verdadeiro ou não. Então, se uma criança, por exemplo, foi negligenciada na infância, não teve um abraço, um carinho, essa criança, ela foi, sabe, literalmente maltratada, ou às vezes como se não existisse, não fizesse parte daquele âmbito familiar, é uma negligência. Ela entendeu que ela não faz parte, que ela não é importante. E por ser ainda criança, ela colocou isso na cabeça e aquilo virou para ela uma verdade, uma crença que a gente chama. Virou uma crença de valor. Eu não sou importante para as pessoas com quem eu convivo. Se ela ouviu coisas, então, você é burro, você é incapaz, você não consegue, ou até em referente aos outros, como frases, todo homem trai, todos os homens são iguais, a mulher é sempre tal, tem mulher, toda mulher tem que fazer tal coisa, tem que ser desse jeito, sabe esse tipo de frase? A criança, ela toma aquilo como verdade e ela leva para a fase adulta isso. Então, os traumas, eles acabam impactando a fase adulta. E como é que eles impactam? Bom, na verdade, eles impactam da forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então, tem gente que tem problemas seríssimos de relacionamento. Sabe aquelas pessoas, Vera e Lari, que não param emprego?
Sim.
Tem gente que não para emprego.
Sim.
E sai de... O problema é todo mundo é o problema, menos aquela pessoa, né? Então, tem gente que tem problema com emprego, tem gente que não consegue ter amizade por muito tempo. Sabe aquelas pessoas... Gente, presta atenção aqui em Sheilinha. Se você é uma pessoa que você não tem amizades antigas, sabe? Você fala, não, eu não tenho amizade, ninguém gosta de mim, ninguém quer ser meu amigo. É uma coisa errada. Por que sempre só o outro que é errado? Então, impacta na interação, na socialização. Tem gente que realmente tem essa dificuldade com isso. Outras pessoas são impactadas com os traumas pela forma como elas lidam com o cônjuge, né? E com outras pessoas, são muito agressivas. Outras pessoas acabam tendo vícios por conta dos traumas. Tudo impacto que aconteceu ali na primeira infância, ali, que a gente chama até os 12 anos, tá? Então, algumas causas de obesidade, vícios dos mais diversos tipos. Tem pessoas que têm pesadelos, muitas causas de suicídio. Você pode ir lá investigar que tem a ver com isso. Eu tô até para soltar um vídeo no meu Instagram falando sobre uma pesquisa que eles fizeram com pessoas, com detentos, né? Com pessoas presas. Gente, é mais de 90% das pessoas que estão hoje presas são pessoas que tiveram problemas na sua infância. Então, nós precisamos aprender a lidar com o emocional das nossas crianças para nós termos o quê? Uma sociedade menos doente, uma sociedade melhor daqui a alguns anos. Essa é a verdade.
Sheila, teve uma participação aqui, ela se identificou aqui, mas eu não vou identificá-la. Vou proteger a identidade dela aqui. Olá, a pergunta dela. Como superar... Primeiro ela pergunta, depois ela conta um pouquinho, né? Como superar traumas causados por pais, ela diz, né? Por exemplo, extremas cobranças em cima de mim, que hoje faço comigo mesma. Também faço extremas cobranças comigo em função disso. E como é insuportável. Infelizmente, acabou me fazendo enxergar Deus da mesma forma que eu os enxergo.
Exatamente.
O que fazer? Já fiz psicoterapia, troquei várias vezes de medicações controladas e tem sido muito difícil, Sheila.
Eu imagino, minha amiga. Deixa eu dizer uma coisa para você. A terapia, ela é... Então, assim, se você já fez vários tipos de terapia, procure a psicanálise, né? A psicanálise... Bom, eu sou amante da psicanálise. A psicanálise é uma área que ela estuda, realmente ela vai a fundo, né, na questão da infância. A gente acaba entendendo muita coisa, tendo uma explicação para muita coisa. Então, procura um psicanalista, né? É, terapia sempre é bom, seja a terapia que nós chamamos de TCC, que é comportamental, a psicanálise, psicoterapeutas preparados. Procure ali algo que você entenda que vai te fazer bem, mas que vai te trazer algumas respostas para você conseguir ressignificar, que a gente chama tanto isso, né? Ressignificar algumas coisas. Agora, será que você, desculpa eu te perguntar aqui, né, no momento em meio terapêutico, será que você já se perdoou pelo que fizeram? Ou será que você continua se cobrando? Tem muita gente que não perdoa nem o outro e nem se perdoa, né? Então, perdoe os seus pais. E quando eu falo de perdoar os pais, eu não falo de... Existem casos e casos, tá? Mas existem casos que nós precisamos nos afastar de quem nos faz mal. Então, se eles ainda te fazem mal, você pode sim se afastar. Isso não é desonra. Mas você precisa perdoá-los. O que é perdoá-los? É dizer assim, eu entendo que talvez eles não tinham ali condições emocionais de lidar comigo também. Eles erraram, mas isso passou e agora eu posso transformar a minha vida e posso ser diferente daqui para frente. Isso é ressignificar, tá bom? Mas tem que buscar terapia, isso a gente não consegue sozinho.
Larissa, na fala da nossa Sheilinha ali, né? Quem sabe esses pais não... Quem sabe não. Esses pais não tiveram o privilégio que nós temos hoje, né? Que o nosso ouvinte tem também de ter um material como esse. Pais preparados, filhos de caráter.
Exatamente,
né?
Véri.
Que ajuda e muito nesse processo aí de preparação dos filhos, né? Até para enfrentarem as situações mais que se tornam mais complicadas. E para pedir é gratuito, né, Larissa? Não tem aquele custo, não tem surpresa, não tem cobrança depois adicional, nada disso. Tem sim conteúdo para te ajudar muito. Pais preparados, filhos de caráter. Como é que pede mesmo, Larissa?
012981510081. É um presente, é só pedir pra gente que a Novo Tempo vai te enviar. 012981510081. Sheilinha, sobre ressignificar que você falou aí. A Rosemeire, ela mandou uma mensagem pra gente, ela fala o seguinte: eu busco na minha mente momentos bons, mas eu não consigo me lembrar de nada. O que que eu faço?
Olha só. Bom, você não consegue se lembrar de nada com menos de 12 anos, é isso que você está me dizendo? Então, você vai precisar fazer terapia, porque a gente vai tentar resgatar na terapia, primeiro entender por que que eles estão, como eu disse, não apagados, mas bloqueados. Por que que eles estão bloqueados? O que que aconteceu? Você foi abusada, negligenciada, enfim. Quando a gente começa a colocar para fora, quando a gente começa a falar, algumas coisas vão se organizando na nossa mente, vão dando sentido, e aí aos poucos a gente vai se lembrando novamente. Porque o que acontece? Todo mundo que já foi criança tomou uma injeção na vida, né? Então, por exemplo, eu sempre fui uma criança com uma saúde bem dificinho, sabe? Então, eu ligava a farmácia, por exemplo, só como lugar de dor. Eu só lembrava como lugar de dor, porque era lá que eu tomava algumas injeções, né? Algumas não, na verdade, eu tomei muitas injeções naquela farmácia. Eu lembro até hoje do nome do farmacêutico, seu Eduardo. Então, quando a minha mãe falava assim, filha, a gente vai lá no seu Eduardo, eu falava, não, eu não quero ir. E às vezes era só para comprar remédio, mas eu já tinha entendido que aquilo era um lugar de dor. Porque aquilo lá criou um trauma, né? Modo de dizer, né? Aquilo eu já, em algum momento, eu já queria me defender, me proteger daquilo que eu sentia ali. Bom, então, se eu... Olha como é interessante. A farmácia, o seu Eduardo, não sei se está vivo ainda, mas a farmácia, no mesmo lugar que existia, né, mais de 30 anos, a farmácia, ainda existe lá uma farmácia. Então, se eu passar naquela avenida e olhar para aquela farmácia, eu vou lembrar do seu Eduardo. Eu só não vou sentir a dor, mas eu vou lembrar que ali foi um lugar de dor. Por quê? Porque ficou na minha mente. Mas existem lugares também que a gente passa e lembra que ali foi um lugar de felicidade, de alegria. Mas para que isso aconteça, a gente vai ter que fazer um exercício. A nossa mente precisa ser exercitada. Na terapia você consegue fazer isso, tá bom, meu bem?
Tava lembrando aqui, Larissa, que eu também tive um seu Eduardo, assim, na infância. Só que era uma lembrança mais agradável, que era o dono da mercearia. Tinha essa coisa das mercearias, né?
Tinha,
o comérciozinho, Isso, sempre tínhamos as balinhas docinhos lá no seu Eduardo. E eu ia lá no seu Eduardo comprar essas coisas. Um abraço aí para os familiares do seu Eduardo, ouvindo sempre a nossa programação, inclusive em Cariacica, Campo Grande, bairro Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo. Até hoje tem a mercearia. Olha. Muito. Quase centenária, né? Não, não exagera.
Sheilinha, o pessoal aqui tá acompanhando e tem gente que não se lembra qual que é o seu Instagram e tá pedindo aqui, querem lembrar qual que é o arroba da Sheilinha.
Arroba casais em terapia. Vem que todo dia tem conteúdo. Eu tenho falado bastante sobre esse assunto aí de traumas da infância, porque quando você ressignifica a tua vida, tudo pode ser mudado, viu, meu povo?
Olha aqui, Larissa, como é importante, só uma participação aqui para salientar, como é importante tratar as crianças adequadamente. Mesmo que, de repente, elas estejam num momento, assim, né, de um pouco de rebeldia, mas como adultos, né, ou pessoas que estão um pouco mais instruídas, precisamos tratar direito as crianças para não impactar a vida delas. Olha aqui, ó, eu lembro, outra que eu não vou identificar, eu lembro de quando eu estava no primeiro ano de alfabetização e não me recordo o motivo e a professora me machucou, me chamando de enxerida, intrometida. Eu lembro que por muitos anos eu não gostava de ouvir essa palavra ou ser chamada por essa palavra. Hoje, com 26 anos, já estou de boa. Mas antes me machucava bastante. Olha só como marca, né? Uma expressão, um chamamento, assim. Né?
E possivelmente, Veri, essa pessoa aí, a professora não chamou ela de enxerida várias vezes. Deve ter sido uma vez.
Isso,
né? E aquilo marcou, né?
Deu essa ideia.
Tão marcado. E talvez hoje, vamos imaginar ela casada. E aí... O marido pega e fala, sou intrometida, sou enxerida. Ela vai...
Engatilha, né?
Aquele gatilho, ela vai com tudo, vai responder. E às vezes o marido fala, mas não foi nem pra tanto, né? Chamei você, tudo bem, que não é uma palavra legal. Mas por quê? Porque já tinha lá dentro um sentimento. Então, é isso que eu sempre falo para os meus pacientes. Cuidado, presta atenção. Você tá me vendo aqui, você que tá me vendo pelo YouTube... Ou você só que está me ouvindo, escuta só o que Sheilinha vai dizer para você. Cuidado para não sangrar as tuas feridas nas pessoas que você ama. Porque às vezes você já está ferido, já existe aquela ferida. Às vezes ela está só com uma casquinha muito leve e você, sem perceber, você vai sangrar em quem você ama. Mas a culpa, quem fez a ferida, não foi essa pessoa. Às vezes ela, vem lá de trás. Então, por isso que terapia é tão importante.
Muito legal. Larissa, para você aqui, ó, a prima Selma, lá de Barcelona, Serra, Espírito Santo, ela diz que maravilha, estou aqui, bem ligadinha, amando a programação. Parabéns. Foi para você,
Selma. Que alegria.
Um abraço, prima.
Vamos seguindo aqui, porque a Alexandra Almeida, ela fez uma pergunta que eu acho que casa muito bem com a nossa última pergunta do roteiro também, velho.
Uau, já.
A Alexandra, já. Sheilinha, 3 minutos e meio, tá? Sheilinha, como que eu posso fazer com a minha filha mais nova? Não quero criar traumas na vida dela também. E aí a pergunta do nosso roteiro é a seguinte, como é que eu identifico também, Veri? Uhum. A Alexandra ela quer evitar que aconteça, mas digamos que já aconteceu, como é que eu posso identificar também para então começar a superar?
Bom, você pode começar a identificar através dos comportamentos. Tá falando do filho, né, Larissa?
Isso mesmo.
através de comportamentos, né? Como que essa criança teve uma mudança de comportamento? Essa criança está mais agressiva ou essa criança ficou mais calada? Bom, você conhece seu filho. Mudanças de comportamentos, eles sempre precisam ser uma luzinha, um sinal de alerta, tá? Quando eu falo de comportamento, comportamento em casa, comportamento na escola... Ouçam, queridos, os professores dos filhos de vocês. Muitos pais têm a mania de ouvir o professor e se revoltar contra a escola e contra o professor. Mas nós não estamos falando da educação de vocês. Nós estamos falando daquilo que nós vimos na sala de aula. Eu estou falando que isso já aconteceu comigo várias vezes, viu? Eu vou lá tentar alertar e o pai se revolta contra a Sheila Lima. Não, não é para se revoltar. Eu estou falando de algo que eu estou vendo. É um olhar... diferente, é um olhar terapêutico, eu quero ajudar, mas tem pai que ele leva para si a dor, né? Então, sempre verificar o comportamento. E até questões de autoestima, confiança, tudo isso você precisa ver, carência, tá bom? Agora, como é que a gente cuida de tudo isso? Primeiro, com processo terapêutico, tá bom? Buscando um terapeuta da sua confiança, sabendo que isso é um processo que para cada um tem um tempo, buscando rede de apoio, mas se perdoando e perdoando o outro, querendo fazer sua vida diferente. Essa é a melhor coisa para você conseguir superar o trauma e conseguir ver como assim, ó, é uma ferida, aliás, desculpa, não é uma ferida, é uma cicatriz, porque depois da ferida vem a cicatriz. É uma cicatriz, eu sei que ela está aqui, eu sei por que que ela... começou e quando ela se cicatrizou. Não me dói mais, mas eu sei que eu vou ter que conviver com ela. Isso é você superar o trauma. Se precisar de mim, já sabe onde me encontrar. @casaisinterapia. E obrigada, queridos. Obrigada, Larissa. Velho, acabou
você. A gente que agradece.
Uhum. Aliás, falar em agradecer, eu quero agradecer aqui a produção toda, né? E a liderança aqui da rádio por ter. Feito esse achado, né, sensacional, que foi a Sheila Lima.
É verdade.
Gente, isso é um comentário de continuidade, tá?
Não é verdade.
Não é despedida nem nada, não. É de continuidade. Porque é sensacional, né? A Sheila... O tempo até passa tão depressa que a gente nem percebe, né? Quando ela está falando e nos instruindo aqui.
Larissa também, meus amigos queridos.
A gente descobre tanta coisa, né, Larissa, aqui nesse programa. E com a Sheilinha, aprende tanto... se desenvolve tanto como pessoa e aprende também a descobrir as coisas na própria vida da gente. Muito obrigado, Sheila, por se dedicar aí e fazer do seu trabalho uma bênção na vida da gente. Valeu!
Sim, Deus seja louvado.
É isso, Peri. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais Além dos Fatos. Fica aqui o nosso convite para você ficar com a gente também. Agora, José Matos e as 10 mais, Peri.
Isso. A gente volta então amanhã. Tchau, tchau.